Por dentro da política.
Olá, bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes do Bico do Show. Pois bem, no conturbar do cenário político brasileiro vivido atualmente, o cidadão precisa urgente de respostas e também com as soluções para o nosso país sair desse marasmo. Na série de entrevistas que estamos realizando com os representantes do povo, precisamos, então, sim, trazer esse presente para o ouvinte da Marconi. A respeito do nosso entrevistado de hoje, como você falou, Jair de Ávila, ele é polêmico. Há os favoráveis às suas posições e também os contrários a elas. Mas o que notamos é que ele responde às perguntas sem titubear. Você pode gostar dele, você pode não aceitar as suas decisões, mas não podemos descartar que ele é um fenômeno político. Conversamos a partir de agora com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Bom dia para o senhor, obrigado por atender a Rádio Marconi a falar aqui para o Grande Sul, a Grande Santa Catarina.
Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, vamos iniciar ouvindo o senhor a respeito da votação de ontem na Câmara dos Deputados. O senhor utilizou as palavras: para ser uma grande nação, o Brasil precisa de um presidente honesto, cristão, patriota, meu voto é não. O não arquivamento das investigações, o senhor gostaria que seguisse assim com as investigações contra o Michel Temer, mas por que da sua decisão de ontem?
É muito simples, né? Todo mundo assistiu o caso Temer, ouviu o caso Temer, né? E são indícios, né, bastante fortes de que ele cometeu crime de corrupção passiva, no mínimo. Então, aqui da minha parte, para ser coerente no combate à corrupção, porque eu não tenho cor partidária tocante a combate à corrupção, fiz a mesma coisa quando votei pelo afastamento de Dilma Rousseff, o Supremo Tribunal Federal continuaria as suas investigações e decidiria no final se era culpado ou não. Se não fosse culpado, voltaria a assumir a cadeira presidencial. Nada mais além disso. Agora, quando eu voto sim ou não, não interessa o que seja, sempre tem os que me criticam, né? Estão me criticando, dizendo que eu deveria votar para o Temer continuar, porque eu estaria dando chance para o Lula voltar. Eu não sei de onde inventa uma fantasia dessa. Lula voltar como? Se as eleições estão previstas apenas para o ano que vem. Se eu tivesse votado com o presidente, com toda certeza estariam falando que eu tinha acertado, negociado alguma coisa com o presidente Temer. Agora, votei como sempre votei, de acordo com o meu entendimento e de acordo com a minha consciência.
Ainda nesse tema, pesquisa Ibope diz que 70% consideram o governo Temer ruim ou péssimo. Na sua opinião, por que ontem não tivemos tantas manifestações da população? O povo estaria cansado?
Olha, o grande problema do Brasil chama-se corrupção. Eu vi alguns parlamentares, né, até gente da imprensa mesmo, me questionando aqui nos corredores. Ah, vai caçar mais um presidente? Eu falo, que caça mais 10 presidentes. Nós temos é que botar um fim na corrupção, que isso não está apenas elogiando a população brasileira, está levando o Brasil para o buraco. Então nós temos que botar um ponto final nisso. Eu acredito do que vai nascer disso tudo, desse caso de ontem, da Operação Lava Jato e tantas outras que nós temos assistido pelo Brasil, vai ser uma nova forma de fazer política. Essa de tomar lá da cá não dá mais, porque a conta quem paga é sempre o povo. Em parte, né, políticos aqui, o Brasil, repito, em parte, entende que o Brasil são eles. Não, o Brasil são 200 milhões de pessoas, e não eles. E eu entendo que o Brasil estando bem, todos nós, inclusive os políticos, estarão bem, e não o contrário. Agora, você pode ver, um grande apelo para o meu nome no tocante aí, a possível candidatura ano que vem da questão da violência. De onde é que nasce a violência? Nasce da corrupção. Quando você, na ponta da linha embaixo, uma pessoa humilde, vê que se faz barbaridade aqui em Brasília para que uma pessoa cujo companheiro de confiança foi pego com uma mala de 500 mil reais, não tem nada a ver com o assunto e não pode ser investigado. Então isso estimula a muita gente a ignorar leis. E o exemplo que eu estou dando é esse. Eu sou uma pessoa que posso falar exemplo. Eu sempre digo que honestidade não é virtude. Fui citado lá atrás pelo senhor ministro Joaquim Barbosa na questão do Mensalão, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado por Alberto Youssef como um dos três deputados que não pegou dinheiro na Petrobras. Eu fui o único de 1.429 candidatos que receberam recursos da JBS ano passado, que devolveu no mesmo mês de julho de 2014 ao partido. Então você tem que, para você falar em honestidade, em ética, você tem que dar exemplo. Agora, esse exemplo que eu estou dando não é virtude. E tem política e obrigação de qualquer um, do mais alto autorizado do Brasil, que é o Presidente da República, ao mais humilde que está nos ouvindo aqui, por intermédio da Rádio Marconi.
Estamos conversando com o deputado Jair Messias Bolsonaro, aqui na Rádio Marconi. Deputado, o senhor nas pesquisas de intenção, de votos, tem uma ótima aceitação, estaria na segunda posição para eleições de 2018. Vamos falar desses seus planos para o ano que vem. Corrida eleitoral do próximo ano, ela incomodaria o senhor? Você estaria disposto realmente, preparado? Como é que o senhor encara?
Olha, eu sempre respondo com outra pergunta, né? Dilma estava preparada? Qual era a vida pregressa da senhora Dilma Rousseff no tocante à coisa pública? Tá? Praticamente nenhuma, nunca passou por uma casa de leis. Tá? Qual era o preparo do Lula? Ele foi 4 anos deputado constituinte aqui também, no nosso país, mas nada além disso. Tá? O que eu acho que o Brasil precisa é um presidente que tenha independência, humildade e coragem de indicar as pessoas certas para os locais certos. Eu estou falando aqui para Santa Catarina, um estado em grande parte voltado para o agronegócio. Nós precisamos de um ministro da agricultura que entenda de agricultura. O especialista em agricultura vai ser esse ministro. O especialista na defesa vai ser um oficial-general de 4 estrelas. Da educação, um homem ou uma mulher que entenda realmente de educação, que de modo que, por intermédio do currículo escolar, a criança venha adquirir conhecimento. Que isso vai tirar da miséria. E ao tirar essa pessoa da miséria, abrir um caminho enorme de luz na sua frente através do conhecimento, essa pessoa vai produzir para si e vai produzir para a sua nação. E não o que se tem feito até hoje. Simplesmente, né, a grande briga agora, que vocês devem estar vendo na mídia, o PSDB foi 22 a 21 no caso Temer. E não pode, então, continuar com 4 ministérios. Eu do partido X quero mais ministério porque o meu partido votou de forma mais homogênea com o Temer. Essa forma de fazer política leva o quê? No tocante ao Estado brasileiro, leva à ineficiência e à corrupção. Eu, caso candidato, e caso chegue lá, posso até perder meu mandato por uma ação do parlamento. Mas não será por corrupção nem por fazer negociatas.
Deputado Jair Bolsonaro, bom, o senhor, falando nessa questão de partidos também, o senhor estaria se desligando do PSC? Se concorrer à eleição, o senhor está migrando para qual partido?
Olha, estamos numa fase aqui, não é só eu, né? Nós estamos na iminência de aprovar aqui uma alteração na lei eleitoral, cujo assunto mais importante chama-se cláusula de barreira. Ou seja, por ocasião das eleições do ano que vem, um partido que não obtiver 2% do eleitorado brasileiro, ele deixará, entre aspas, de ser partido. Por quê? Ele continuará existindo, mas não terá fundo partidário e nem tempo de televisão. Então, uma corrida muito grande por parte de partidos, assediando pessoas, né, pelo Brasil e aqui dentro, para integrar o seu partido, para que esse 2% seja atingido no ano que vem. E eu faço parte dessas pessoas que estão sendo procuradas. O mais adiantado que eu tenho no momento é com o PEN. Não quer dizer que eu estou fechado. Fechado é depois que você assina. Que nós estamos ultimando como é que seria a minha entrada lá. Tá? E a única coisa que eu posso garantir, deixo muitos amigos no PSC, mas infelizmente estou fora do PSC.
O PEN ele foi um partido, vamos dizer assim, mais fiel ao presidente Michel Temer nessa votação de ontem, ao lado do PSL, para rejeitar a denúncia de que o PMDB está cometeu esse crime de corrupção passiva. Isso incomodaria o senhor? Como
olha só, se a gente vai procurar um partido de Santos aqui, você não vai achar. O que interessa é o meu voto. E por tabela, o voto do meu filho nessa questão de ontem. Se eu votasse com as indicações dos meus partidos no passado, eu estaria envolvido, com toda certeza, na Lava Jato. Estaria no Mensalão lá atrás também. Acabei de dizer para você, quando Joaquim Barbosa me citou no Mensalão, foi o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. E depois pelo doleiro Alberto Youssef. Foi um dos 3 parlamentares do meu antigo partido que não pegou o dinheiro na Petrobras. Ou seja, só pega dinheiro na Petrobras quem está votando com o governo. Você pode ver, quando você vai no açougue, é para comprar carne. Na padaria, é para comprar pão. E quando o governo vem ao Congresso, é para comprar voto. E eu sempre digo, né? Falam tanto em democracia e dizem que eu não sou democrata. Agora, voto comprado é democracia? Ou então, aproveitando a oportunidade, voto fraudado é democracia? Por que eu falo isso? Nós aprovamos em 2015... o voto impresso para o ano que vem. Ou seja, o que está garantido na lei é que no ano que vem, além do voto eletrônico, ali do lado da urna, o eleitor vai ver num pedaço de papel o seu voto impresso. E esse voto vai cair numa urna. E a partir do dia seguinte, qualquer um presidente municipal, estadual, de partido, pode pedir na tua circunscrição a recontagem total ou parcial dos votos. Então essa recontagem manual no papel tem que bater 100% do voto eletrônico apurado no domingo à noite. E o que nós estamos assistindo agora aqui? O TSE não quer cumprir a lei para o ano que vem. Se o TSE ganhar essa queda de braço, pode ter certeza que as fraudes continuarão existindo o ano que vem. E mais ainda, não será apenas para presidente, será para senador e para deputado. Ou seja, voto fraudado, além de comprado, não representa a democracia. E eu não tenho medo de disputar mais eleições. Desde que você possa ter uma maneira de confirmar o voto dado pelo João e pela Maria, realmente seja contado para aquele candidato, não interessa quem ele seja.
Deputado Federal Jair Bolsonaro, para encerrarmos, sabemos que o seu tempo é corrido, mas nós verificamos diversas opiniões contrárias e a favor da sua posição, que aliás tem quem acompanha o senhor sabe que há firmeza, consistência em todas as respostas nos diversos temas abordados. Uma das questões que há também divergências é quando se fala que o senhor é um ditador. O que explicar para os ouvintes de Santa Catarina?
Olha, eu não sei, me invento que eu sou ditador, que eu sou fascista, sou homofóbico. Sou racista, sou xenófobo. O que é ser ditador? Tá? O pessoal, o PT em especial, fala tanto em democracia. Tem como ídolos? Tem Fidel Castro. Então, foi o PCdoB, Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Eu, tá certo, gostaria, caso chegasse ao governo, por exemplo, abrir, ter como parceiro comercial prioritário Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul, Japão, sem querer fechar as portas aqui para a América do Sul. Mas nunca fazer o comércio do Brasil calcado no viés ideológico. Que ditador sou eu? Eu sempre respeitei as leis. Não tenho do que me acusar. Eles querem fazer um paralelo com o período militar. Tá? Que mesmo assim, no período militar, não tivemos ditadura. Até porque, quando falo em golpe, né, é só pesquisar. Aqui a biblioteca da Câmara está à disposição. Tá? Quem caçou o João Goulart foi o Parlamento Brasileiro no dia 2 de abril de 64. E quem elegeu o Castelo Branco foi o Parlamento Brasileiro no dia 11 de abril de 64. E você pode ver, da mesma maneira que Tancredo Neves foi eleito presidente da República, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e Figueiredo também o foram.
Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, obrigado por falar a toda Santa Catarina.
Obrigado a todos, estou muito feliz, fiquei muito contente da última visita de Santa Catarina, fui tratado muito bem. Um abraço a todos os catarinenses.
Um abraço, obrigado, tenha um bom dia.